Saudações, galera, começando mais um Telecast. Eu, Rafael Brasileiro, estou aqui com o Lucas Fittipaldi e a gente vai falar aí do empate entre Brasil de Pelotas e Santa Cruz, jogo lá em Pelotas, lá no Rio Grande do Sul. E uma partida que o Tricolor da Arruda saiu na frente com o gol de João Ananias, um jogador que estava fora da equipe, entrou já que o meio de campo Coral estava sem grandes opções, martelado por uma até a estreia do Jeremias como armador da equipe. Vai falar também da atuação desse jogador. E Lucas, queria saber a tua opinião da partida, um jogo que antes que qualquer torcedor do Santa Cruz já conteste aí alguma análise da gente, eu vou deixar claro. Para mim, a partida foi decidida no lance do pênalti, que não existiu, de Yuri, tanto cometido por Yuri, que o Brasil de Pelotas empatou a partida e para mim mudou tudo. Essa, para mim, já é até a deixa para até que você comece a comentar o jogo, que é o lance, todo mundo tá falando, tá se comentando, que o Martelotti reclamou, que todo mundo foi para cima da gente quando acabou a partida. E é o lance, aquele lance capital, né? Que se existisse o árbitro de vídeo na Série B, talvez o lance teria sido mudado.
É, Rafa, realmente um lance, né, muito polêmico, né? E eu até, se a gente começar a gravar aqui, eu acabei postando no meu Twitter, gravei com o celular a imagem e dei minha opinião lá sobre o pênalti que foi marcado contra o Santa. E confesso que, ao contrário da maioria, no primeiro momento, vendo ao vivo ali, na hora, o lance, eu fiquei meio na dúvida, né? Eu vi que a grande maioria, na hora, já descartou o pênalti e tal, já condenou a marcação do árbitro. E eu fiquei na dúvida, mas no replay, depois de analisar com cuidado, eu percebi que, assim, primeiro que eu discordei totalmente da visão do comentarista do Premier, que ele estava tentando ver uma mão em cima, alguma coisa. Não, para mim, o que levou o árbitro a marcar o pênalti foi o lance por baixo, né? Porque o Yuri, o que é que acontece? O Juninho, ele vem em direção ao Yuri e eles acabam se enroscando, os dois. O pé esquerdo do Yuri, ele se enrosca no meio das pernas do Juninho e aí o Juninho cai e ele marca o pênalti. Na minha tweetada eu expliquei isso. Eu achei que foi um toque involuntário, porque foi Juninho, o jogador do Brasil, que veio pra cima de Yuri. É meio como, não tinha meio como que tirar ali o pé. Foi meio que um esbarrão normal de jogo. Pelo menos foi assim que eu vi. Eu não teria marcado o pênalti, Rafa. Mas foi um lance ali rápido, só que o juiz estava bem melhor posicionado do que eu vendo pela televisão, né? Então, não tem como a gente também aliviar muito pro juiz, não. Santa Cruz foi claramente prejudicado e foi um lance, como você falou, capital, que mudou a história do jogo. Isso realmente é um grande problema do futebol, né, que continua acontecendo, enfim. E que talvez, como você disse aí, quando a gente tiver a tecnologia de vídeo à disposição em mais jogos, né, em mais competições, esse tipo de erro possam ser minimizados. Mas, Rafa, acho que de repente vale até a gente aprofundar um pouquinho, já que a gente já começou falando das polêmicas, daquele outro lance, né, que você até tinha citado para mim, que eu, no momento, também não tinha reparado tanto, não chamou minha atenção, mas revendo, acordei. Pode até citar aí, Rafa. Explicar,
mesmo,
foi você que me mostrou.
Na hora do lance mesmo, eu já tinha percebido. Porque todo mundo falou no finalzinho ali, daquela falta que Anderson Salles cobrou, que muita gente achou que teria sido na linha da área ou dentro da área, falta em cima de André Luiz. E ele vem trazendo a bola desde o lado direito, tentando bater de canhota. E na hora que ele consegue finalizar, o jogador do Brasil dá um carrinho, a bola bate nele, mas ninguém percebe que ele vai com as duas mãos levantadas, meu amigo. E o que ficou da imagem de impressão é que a bola bate na mão dele, dentro na área, que seria pênalti. Ele pede o avanço da bola, não seria nem lance de interpretação, meu velho. É lance que bateu na mão dele. Você, o lance foi bem rápido. Até o replay que eu consegui, que eu lhe passei também, que você assistiu. A impressão é essa, que a bola bate na mão dele, a mãozinha tá colada no corpo. Não tá colada no corpo, meu velho. Tá desviando a bola. E ali seria o pênalti. Não seria nem a falta de André Luiz. E o pior de tudo, mais uma vez, o árbitro E não vamos chamar só de árbitro, não. Vamos dar o nome dele. Marcos Matheus Pereira, lá da CBF, do Mato Grosso do Sul, que fez essas lambanças aí na partida. Ignorou. Ignorou o lance completamente, marcou a falta. Teve o torcedor Santa Cruz reclamando que o Antônio Salles não acerta mais nada, mas é uma falta dificílima pelo posicionamento. É uma falta que, em vez de você colocar, às vezes é melhor até tentar dar uma bomba para ver se ela passa pela barreira e engana o goleiro. Mas, se fosse pênalti, que a falta não foi dentro da área, seria na finalização de André Luiz, que bateu na mão do defensor, na frente do árbitro, e o árbitro ignorou o senhor Marcos Matheus Pereira.
É, Rafa, até no lance que você me mandou, né, no vídeo que você me mandou pelo celular, e dá para perceber, apesar do lance ter sido muito rápido, junto do corpo ali, antes disso, ele realmente ele abre, percebe que ele vai se proteger da bola, que foi um chute muito forte, e aí ele acaba interceptando a bola, né, a bola bate na mão dele, e o que é mais grave, na minha opinião, é porque o árbitro está em cima do lance. Né? Se você assistir, se esse vídeo circular aí, se você que está me escutando, né, tiver a chance de ver o lance novamente, você vai ver que o árbitro estava em cima da jogada. E de fato bateu, né, na mão do zagueiro do Brasil. E enfim, no lance seguinte, que os jogadores do Santa Cruz reclamaram o pênalti na falta em André Luiz, aí não, aí eles reclamaram de forma errada, porque a falta foi fora da área. Mas nesse lance, sim, Rafa, ele desviou a bola com a mão, o árbitro deveria ter marcado o...
Concordo, Lucas. Agora, esses lances capitais não escondem que a partida foi um jogo fraco, no final das contas, né? Foi uma partida que as duas equipes ficaram devendo. O Santa Cruz soube se comportar da forma que era esperada, soube se defender muito bem durante todo o jogo, na minha opinião. Júlio César, se você observar, não teve grandes sustos, uma bola ou outra, que poderia ter saído um gol do Brasil de Pelotas, mas não produziu para isso, não produziu para ser vencedor de campo. Já o Santa Cruz foi com a proposta de que, vou me defender primeiro e vou tentar colocar a bola ali para os meus atacantes resolverem. Para Ricardo Buani e Grafite. E o engraçado foi que o gol do Santa Cruz saiu justamente no contra-ataque, que Ricardo Buani saiu pela ponta, levando a bola pela ponta direita. E é engraçado, né? Que assim, eu não gosto, não vou nem dizer que é uma coisa geral, mas quando você vê um jogador que é diferenciado assim, um pouco mais de calma, um pouco mais de inteligência, acho que a palavra correta é essa mesmo, inteligência. Ricardo Bueno, antes de cruzar, ele olha para a área e vê quem está disponível. Eu não lembro se quem estava no primeiro pau era Jeremias, se era Grafite, sinceramente, não vou lembrar agora do lance. Mas o jogador que está mais livre na segunda trave é João Ananias. E Ricardo Bueno tem toda a calma do mundo, coloca a bola de forma perfeita, João domina, limpa e finaliza como fosse até um atacante, como se tivesse gols como aquele toda semana. E colocou o Santa Cruz na frente, e vou dizer de forma merecida, porque era o time que estava se aplicando melhor naquele momento. O time que mostrou que queria a vitória, que tinha dificuldades com a armação, porque só tinha Jeremias para fazer esse papel. E aí vale salientar um jogador que durante a semana inteira não tratei como opção. Por quê? Jeremias nunca tinha entrado em uma partida da Série B ainda, meus amigos. Jeremias não tinha um minuto sequer com a camisa do Santa Cruz. E aí quando se perde Primão, lesionado, suspenso, se perde João Paulo, lesionado, que é titular, se Natan não consegue se recuperar a tempo, você como técnico e Martelotti, que sempre é bem metódico no trabalho dele, procura dar chance a quem vem treinando, dificilmente arrisca um jogador que nem jogou ainda. E ele arriscou. Tinha o seu preço, porque a gente sabe que jogador mais novo, numa situação de pressão como o Santa Cruz está, na parte da fora de casa, poderia se complicar. E eu vou já dar um teaser aí das atuações. Não achei que Jeremias comprometeu. Foi um jogador ali, nota 5, fez o que poderia fazer. Até porque a gente não tem parâmetro para cobrar ele ainda. E o time, no final das contas, fez um bom primeiro tempo. O segundo tempo, para mim, que recuou demais. Aí veio o lance do pênalti, já perto dos 30 minutos, um lance que eu vou repetir aqui mais uma vez, que não existiu. Mas é aquela situação, né? A gente também já teve um gol contra o América Mineiro, que não foi marcado, quer dizer, que foi marcado impedimento que não existiu, já foi prejudicado. Mas, pelo menos, o Santa Cruz conseguiu conquistar um ponto. Isso, para mim, Lucas, no fim das contas, apesar da situação ser muito complicada ainda, termina sendo talvez o único ponto positivo da partida. Porque agora tem que lembrar que vão ser duas partidas dentro de casa, Luverdense e Náutico. Luverdense adversário direto, Náutico, aí depois da derrota do ABC, só foi a par de cal no rebaixamento. Então, Santa Cruz agora tem um cenário um pouco mais positivo, mas, para mim, deveria ter saído com a vitória de Pelotas. Não sei se você viu o restante da partida, a gente excluindo aí os lances capitais, como a gente falou, do mesmo modo.
É, Rafa, assim, agora saindo da polêmica, né, saindo do... Porque até porque eu sou um cara que dificilmente você vai me ver colocando o resultado de um jogo na conta de um juiz, por mais que ele tenha cometido um erro, porque... Eu sou da visão de que erros acontecem para todos os times, para todos os lados, enfim. Santa Cruz hoje foi prejudicado, mas já foi beneficiado. E todos os times, não só Santa Cruz, como qualquer time. É, eu acho que apesar dos erros do árbitro, o Santa poderia sim ter tido um melhor resultado, ter saído de lá com a vitória, né? E assim, fazendo uma leitura do que foi a partida, né, das escolhas de Martelotti, começando pela escolha inicial de Martelotti, né, diante de tantas ausências, diante de tantos desfalques ali no setor de criação, né, não tinha Primão, não tinha João Paulo, enfim, não tinha o meio de criação, não tinha Natan, né, e recorreu ao Jeremias, que é o garoto da base, e recorreu aos três volantes, né, que é até uma opção que não sei se surpreendente é o termo, mas que talvez não fosse a primeira opção jogar com esses três volantes, o Wellington César, João Ananias e Derley. Quando ele faz isso e bota o garoto lá, o Jeremias, para mim, ele deixou clara a proposta de jogo dele, né? Que primeiro ele ia pensar em se defender, né? Mesmo diante da necessidade urgente do Santa de vencer a partida, ele ia entrar de uma forma mais precavida. Eu achei uma opção até coerente, compreensível, diante do cenário de desfalque. O Santa chegou desfigurado, sem peças, né, no setor ofensivo, no setor de criação. Então foi uma opção, eu acho, natural. Ele pensou, ó, vamos jogar aqui, vamos fechar a casinha, fazer uma barreira ali na frente, e quando der, vamos jogar por uma bola, por duas bolas, enfim. Vamos, quando tiver a chance, a gente vai buscar o gol. Em algum momento vai aparecer. Quando sai o gol do Santa, e o jogo começou com essa dinâmica, o Brasil mais com a bola, ali um pouco mais de posse de bola, mas sem conseguir penetrar na defesa do Santa. O Santa realmente fez uma barreira, né? O Santa também não conseguia chegar, né? Muitas dificuldades no setor de criação, muita dificuldade. Ricardo Bueno, no começo do jogo, ainda tentando sair ali para vir buscar jogo e tal, mas muito discreto. O Santa também não estava conseguindo. Era um jogo meio que longe das duas barras, né? Era um jogo muito disputado ali no meio, um jogo meio truncado. Até que, num lance, só teve um lance, né? Antes do gol do Santa Cruz, só teve um lance de perigo, que foi logo no comecinho, um escanteio batido pelo Brasil de Pelotas, e o zagueiro perdeu um gol dentro da pequena área, né? Botou por cima, mas foi aquele lance só. O segundo lance de real perigo, assim, foi o gol do Santa Cruz, né? Já aos 28 minutos do primeiro tempo, como você já descreveu aí, um contra-ataque mortal, jogadaça de Ricardo Bueno, que concordo com tua leitura, para mim é o jogador tecnicamente o mais capacitado do Santa Cruz, e isso fez diferença, né? Uma grande jogada, arrancada, botou a bola para João Ananias, e dá o mérito também a João Ananias, que fez um gol de atacante, né? Frieza para dominar, frieza para finalizar, fez um golaço, e naquele momento ali era o melhor dos cenários para o Santa, né? Porque o plano de Martelotti estava perfeito naquele momento, né? Ele não conseguia deixar o Brasil sufocá-lo, né? Neutralizava o time do Brasil de Pelotas e, numa escapada, conseguiu chegar ao gol. E o primeiro tempo terminou
com Santa Cruz controlando a partida e na frente, à frente do placar. Mesmo não tendo feito uma grande apresentação, mesmo não tendo criado e tal, mas o objetivo até ali vinha sendo cumprido. E aí, quando vai para o segundo tempo, aí eu concordo contigo. Aí eu acho que Martelotti, ele foi um pouco precavido demais. Eu acho que foi um risco muito grande que ele correu. Ao abrir mão de colocar um time um pouco mais para frente, ao abrir mão de tentar agredir um pouco mais o adversário e pensar apenas em segurar esse resultado, apenas em segurar 1-0, que assim, a gente sabe o perigo que é 1-0. No lance, tudo muda, né? E o Santa meio que abdicou, né, de jogar. E o Brasil não. O Brasil veio, desde o começo, veio para cima, né? Marcinho teve com 5 minutos, já tinha tido 2 grandes chances, perdeu 2 gols muito claros, o Marcinho, atacante do Brasil de Pelotas. Depois o Brasil também diminuiu esse ímpeto, mas o Santa praticamente não incomodava, né? Eu achei que ele demorou a tirar Jeremias, que é como você falou, não podemos exigir tanto, né? Um garoto, primeiro jogo dele na Série B, mas fez uma partida bem discreta. E eu acho que essa alteração, o Martelotti demorou. Ele poderia ter tirado o Jeremias um pouco antes, né? Bem antes, eu acho. Mas eu acho que ele ficou com isso na cabeça, de querer segurar 1-0. 1-0 é tanto que quando ele tira grafite, né? Para a entrada de... Quem foi, Rafa? Me ajuda agora. Ele tirou grafite para a entrada de... Tá me fugindo agora.
Foi para a entrada de... William, não, de André.
De André Luiz, isso. Quando ele tira grafite, que André Luiz entra, até na transmissão o repórter falou, grafite já passou esse recado, né? Ele falou para André Luiz, segura a bola aí na frente. Segura a bola aí, que acho que tanto em Martelotto como na cabeça do jogador de Santa Cruz, a ideia era essa, ó, 1-0. O mais difícil a gente já fez, que foi achar o gol. Agora é segurar o placar. E aí aconteceu todo esse lance, né? Toda essa polêmica. Né, que a gente já comentou, veio o pênalti que não existiu, o Brasil acabou empatando o jogo. Na reta final, um jogo empatado, os últimos 15 minutos ali, e se a gente der um recorte ainda menor, nos últimos 5, 7 minutos, o Santa foi para cima, né, com as entradas de André Luiz, depois a entrada de Bárbio, o Santa passou a agredir mais, né, e pela necessidade do resultado, o Santa se expôs ao ataque. E quase chegou, né? Teve pelo menos ali umas 3 boas ocasiões e pressionando. A gente já comentou também o outro lance, que o árbitro poderia, deveria ter marcado o pênalti a favor do Santa, naquele chute de André Luiz, enfim. O Santa foi para cima e ali ficou a sensação para mim de que se o Santa tivesse tido uma postura mais agressiva, tivesse buscado mais o jogo quando vencia por 1-0, poderia ter achado o segundo gol e poderia ter matado a partida, né? Entendo o lado de que na situação que o Santa está hoje, os jogadores, é natural que exista um receio quando você está à frente do placar e você querer segurar aquele placar e não se expor para não tomar o gol do empate. Acho que foi isso que aconteceu. Mas pela limitação do Brasil de Pelotas, por ser um time que está longe de ser um bicho papão e que não estava jogando bem, eu acho que o final do jogo deixou essa sensação para mim, Rafa, que se o Santa tivesse apertado um pouquinho mais, poderia sim ter vencido esse jogo, mesmo com os erros do árbitro.
Bom, Lucas, então, já que a partida está analisada, vamos falar um pouquinho das atuações individuais, né? Que algumas boas, outras nem tanto, e eu vou fazer como a gente fez, do jogo no último telecast do esporte, que a gente fez desse jeito, jogador pro jogador, por jogador. Começar aqui com o Júlio César. Para mim, se eu tivesse dando nota hoje, eu tivesse feito a partida, receberia uma nota 5, porque não fez nenhuma grande defesa, mas também não comprometeu em momento algum.
Concordo, acho que até apareceu ali, né, em alguns lances, né, não teve uma defesa espetacular, como você falou. Mas qual lance a gente vai condenar Júlio César hoje? O gol do Brasil, cobrança de pênalti, não teve nenhuma farrapada, não teve. Acho que teve uma atuação tranquila.
Hoje, Luca, eu vou fazer uma coisa diferente só aqui na questão da nota. Eu vou dar logo uma nota que acho que seria uma nota para todos. Apesar do Yuri ter cometido um pênalti, mas um pênalti que não existiu. A zaga aí para mim mereceria aí uma nota 5,5 para todo mundo. De Nininho até Yuri do outro lado, passando por Guilherme Matos e Anderson Salles. Todo mundo merecia um 5,5, porque defensivamente achei que Santa Cruz se postou muito bem. Ali, sobre fazer com que o Júlio Salles não tivesse tanto trabalho. Lógico, 90 minutos você não é perfeito, mas foi a partida que o time teve mais próximo, eu acho. Pode falar do América Mineiro também, mas a partida que essa defesa teve mais próxima disso aí, sem ter tomado gol, se não fosse pênalti, isso teria acontecido com tranquilidade, eu acho.
É, o único parênteses que eu abro é para aquele início ali do segundo tempo, né, que pelo menos umas duas chances claras e umas três chegadas fortes do Brasil, mas que também durou pouco. Acho que com ali pelos 10 minutos a situação já estava normalizada e o sistema defensivo do Santa como um todo fez um bom jogo, né? Não foi um Santa Cruz esteve longe de ser hoje um time que foi bombardeado, um time que foi envolvido. O Santa não se deixou envolver, né? E isso aí é mérito do sistema defensivo como um todo, e aí também pela opção de Martelotti de armar um time mais precavido, acho que ajudou também a retaguarda aí, Rafa.
No meio de campo, tivemos aí um trio de volantes. Gostei de Wellington César, daria aí um 5,5 para o Wellington César também. Jananias, que marcou o gol, daria um 6,5, um jogador que a gente não acreditava tanto. E não fez uma boa partida na sua função, e foi autor do gol, né? Teve calma, tranquilidade, achei até que ele ia se enrolar com a bola ali na hora e conseguiu marcar o gol. E Derlei seria o jogador que eu daria menos nota, eu daria acho que um 4 para Derlei, porque vem jogando abaixo do que a gente sabe que ele já atuou. Não sei se é um problema que vai perseguir, se ele pode se recuperar. Parece dar sinais que a idade já está atrapalhando, mas Derlei está sendo muito mais afobação do que qualidade. A gente sabe que ele tem aquela correria, que tem aquela agonia. Isso aí se receberia nota 4 minha, viu, Lucas? Pra mim, estourou do trio de volantes.
Qual foi minha leitura do trio de volantes? Eu achei que os três cumpriram o papel de marcação, né? O Wellington César é isso mesmo, o jogo dele, né? Com a rara exceção daquele jogo, acho que foi contra o Londrina, né? Que ele fez um golaço. Enfim, mas é um cara que se limita àquilo ali, saiu o cão de guarda, então acho que cumpriu bem o papel. João Ananias acabou sendo o destaque, né? Porque fez um jogo correto e acabou sendo decisivo no gol que apareceu, né? Foi um jogador que surpreendeu com aquela chegada na frente e fez um golaço, né? A forma com que definiu a jogada. Enfim, gol importante, inclusive, para ele, né? Porque João, desde que chegou no Santa, tem sido um jogador muito discreto, né? Só fazendo ali o feijãozinho com arroz, e talvez esse gol possa marcar uma nova etapa aí, uma nova fase para João Ananir no Santa. Com certeza vai dar uma moral para ele. Fez um bom jogo. Derlei, eu concordo contigo nesse aspecto, porque eu acho que Derlei ele cumpriu essa função de correr, ele é um cara raçudo, voluntarioso e de marcação, mas aí deixou a desejar no que a gente espera mais dele, né? De ser um elemento surpresa e de até auxiliar, né, um pouco mais o setor de criação, sobretudo hoje, um jogo que o Santa Cruz estava tão carente naquele setor, né, um setor com o menino Jeremias inexperiente, né, sem a cancha ainda que é preciso, ainda mais num jogo tão decisivo como o de hoje. E aí eu concordo que faltou aí, tem faltado a Derlei ser aquele jogador, né, mais impetuoso ofensivamente. Defensivamente, eu acho que ele cumpriu bem. Acho que foi um jogador importante e que, enfim, pegou, ajudou o sistema defensivo a ter um bom comportamento. Mas deixou a desejar um pouco deixou de levar o time um pouco mais à frente, né?
Bom, Lucas, Jeremias, que seria o último atleta do meio de campo, um jogador que foi, como eu já falei aqui no começo do programa, uma aposta do Martelotti. Ele foi um jogador que não tinha atuado ainda essa temporada. E, assim, entrou, tentou fazer o que foi pedido, que era para ser o armador da equipe. Mas pelo que Santa Cruz produziu, pela forma, na minha visão, está mais preocupado em se defender e achar o gol, que achou, conseguiu construir a jogada, foi eficiente para marcar o gol. Mas para armar a equipe, Jeremias sofreu, até porque não tinha com quem dialogar. Não tinha uma peça no meio de campo também para ajudá-lo ali. E eu daria um 4,5 a 5, porque tentou fazer o que ele foi pedido, foi mais transpiração do que qualidade em campo, do que ter uma boa atuação. E para uma estreia de um jovem, para mim foi uma atuação mediana e aceitável, no final das contas.
É, Rafa, ele sofreu, né? Ele pegou pouco na bola, né? Foi um cara que acabou participando pouco, mas assim, quando participou, não foi aquele cara que quebrou a bola, que sentiu demais o jogo, né? Por ser uma estreia, assim, que atrapalhou, não foi um cara que atrapalhou, né? E é até difícil, como você falou, a gente está cobrando, exigindo muito de Jeremias. Imagina se na carência que existe hoje, não só no Santa Cruz, mas no futebol brasileiro, nessa posição de meia, e a gente esperar que Jeremias entrasse em campo hoje para ser o meia criativo, que ia municiar, que ia criar jogadas para o Santa Cruz, para os atacantes finalizarem, era muito difícil, né? É um cenário praticamente impossível, não aconteceu, mas ele tentou. Ali apareceu um pouco no jogo, é verdade, mas também não foi um cara que porque acontece, né? A gente tá cansado de ver garotos entrar em campo numa sintonia totalmente diferente do time e errar muito, né? Errar muito passe, quebrar as jogadas, e não foi o que aconteceu. Ele apenas foi um jogador discreto que tentou na medida do possível, teve uma atuação ali, concordo contigo, mediana.
E agora, Lucas, vamos para o ataque, que aí, para mim, são dois opostos. Enquanto o Ricardo Bueno é um jogador que, quando tem a bola no pé, é muito mais tranquilo, muito mais voluntarioso, está conseguindo jogar coletivamente, tenta se apresentar para a finalização, que a bola não chega nele, infelizmente. Grafite é o cara que, quando tem a bola no pé, está vindo na parede, velho. A bola lá bate e volta, está muito longe de ser o Grafite que a gente conhece. Era um jogador que, se fosse em outra situação, fosse como esse campeonato meio, mereceria ter um jogo de descanso, pelo menos ficar uma partida fora, tentar se recuperar fisicamente, tecnicamente, que Grafite toda parte é substituído, o físico dele já está comprovado que ele não aguenta mais 90 minutos. E continuando aqui, porque Marcelo Martelotti quer ver esse esquema com dois atacantes lá dentro da área funcionando em algum momento, já que 4-3-3 foi utilizado o ano inteiro, não rendeu frutos em momento algum. Mas o Bueno receberia para mim a nota 6 e Grafite um 4, tranquilamente.
Concordo. Acho que vi muita gente elogiando a entrega de Grafite, a disposição de Grafite, que ajudou na marcação, nas redes sociais, alguns colegas jornalistas, até na transmissão, o comentarista do Premier elogiou a atuação de Grafite, porque foi um cara que deu suporte ali na marcação e tal, mas eu, assistindo o jogo, já estava com uma impressão negativa da atuação de Grafite, não gostei, acho que é muito pouco só ajudar ali com vontade na marcação. Grafite é um cara que tem um papel crucial no time, ele tem que tem que dar um jeito de fazer a diferença, de ser decisivo em alguns momentos, né? De se posicionar, de finalizar, enfim. É o que Ricardo Bueno fez, Rafa. Também foi um cara que não teve assim, tantas oportunidades durante o jogo, até pela dificuldade do Santa Cruz em fazer essa bola chegar redonda ao ataque, mas não só pelo gol, né? Que ali foi na chance que teve, ele fez uma jogadaça. Mas em outros lances, a bola quando chega em Ricardo, e até pela movimentação dele, é um cara que dá muito mais opções ao time. É um cara que consegue trabalhar, tem conseguido trabalhar muito melhor as jogadas. E para mim, eu tuitei isso durante o jogo, para mim é um jogador titular absoluto, não pode ser banco de jeito nenhum nesse time do Santa. E acho que é o jogador que tem mais recurso hoje, técnico, nesse time, tem que jogar,
Grafite eu já venho falando há algum tempo aqui, não sei até que ponto vale a pena continuar mantendo o Grafite como titular. E Ricardo, para mim, é um jogador hoje chave no setor ofensivo do Santa. Rafa, acho que teve uma boa atuação, Ricardo Bueno.
E o substituto, Lucas? Tu gostou? Desde tu gostou do que...
Assim... Achei que melhorou. Achei que...
André Luiz melhorou.
Achei que tanto André Luiz quanto o Bárbio, né, deram um volume maior. Né? Até pela postura do Santa, que teve que sair em busca da vitória, depois sofreu o empate, né? E deram um calor ali, se mexeram, tentaram agredir de alguma forma. André é melhor, né? André é um pouco melhor do que Bárbio, mas acho que ali Martelotti mexeu corretamente, surtiram efeito as mexidas, em tese, né, na prática, enfim, não conseguiu alterar o resultado, mas em termos de desempenho, acho que houve uma melhora, sim. Só lamentei o fato dele não ter mexido um pouco antes, pelo menos uma mudança. Volto a dizer, acho que Jeremias poderia ter saído antes para a entrada de André Luiz, de repente o Santos teria achado o segundo gol.
A minha única bronca é você dizer que Barbie tava assim. Eu acho até que Pitbull foi se apresentou mais para a partida do que Barbie.
Teve Barbie, Pitbull também, né?
É, que Barbie, assim, o que eu não concordo com a entrada de Barbie foi assim, a questão de alguns lances bobos, que ele perdeu algumas bolas que você fica sem entender. Por exemplo, teve uma bola que tava no pé dele.
Aqui passou por baixo.
Por debaixo,
né?
Pô. Não,
ali foi o primeiro lance, né? Aquele primeiro lance. Que ali irrita, né? Porque, enfim, o time na situação
não,
que tá tentando fazer
atenção,
o gol.
Não se falta de atenção, mais nada. Entendeu?
Mas eu achei que ele tentou dar ali uma correria, um calor, na medida do possível. Entrou também já com o tempo já avançado, né? É até meio complicado analisar quando o jogador já entra mais pra reta final do jogo, com poucos minutos. Enfim, até a entrada do Pitbull, que eu não comentei. É, o Pitbull é que já entrou já no finalzinho mesmo, né? E aí fica até difícil de analisar, mas acho que foram válidas as mexidas. Como eu falei, o Santa no final deu um calorzinho ali, pressionou, o que não fez durante todo o jogo, né? Os 5, 6 últimos minutos do Santa, o Santa teve uma postura mais incisiva.
Bom, Lucas, só para finalizar essa questão aqui de atuações, eu tava puxando aqui os números de Grafite. Ele está na sua 11ª partida consecutiva, desde que retornou, estreou contra o CRB, marcou gol e tudo naquela partida. O gol estava até impedido. E contra o Guarani, ele reestreou contra o Guarani, foi a estreia em casa contra o CRB, né? Marcou gol contra o CRB, a segunda partida. Aí jogou contra o Guarani, CRB e ABC os 90 minutos, que eu já achei demais. E aí... Desde a partida contra o Goiás, toda a parte dele é substituída. Ele está jogando ali em média até os 70 minutos. A parte que ele mais jogou foi contra o Londrina até os 83. E, bom, como eu falei, o momento não permite. Mas eu acho que, por exemplo, segunda e terça-feira é bem capaz de Grafite nem treinar. Já vai ter folga no domingo, mas de fazerem um reforço físico com ele, dar atenção especial. Porque, apesar de a gente falar tanto que a bola tá batendo, que não tá bem, naquela reta final de jogo, não sei se você comentou isso contra em alguma das partidas, ou se foi Cássio, alguém comentou que não foi Fred, lembrei, que algumas vezes é necessário ter um cara como Grafite, do peso de Grafite, dentro de campo, já na reta final. Que, por exemplo, aquele pênalti que ele sofreu contra o Oeste, eu não sei se fosse um pit bom, Ricardo Bueno sofreria. Porque os zagueiros sabem que tem que segurar a Grafite, que ele vai na força, que ele vai no corpo, que ele consegue ganhar a maioria das divididas. Então, tem que ter algum plano para conseguir manter Grafite, se não for a partida toda, se ele começar no banco, que ele seja armado para o segundo tempo, para botar uma pressão. Porque, no final das contas, a gente sabe que um jogador da história dele, do calibre dele, tem um peso dentro de campo. E, Lucas, só para a gente finalizar aqui, falar da situação da tabela agora, né? Não vou me aprofundar, só vou deixar o torcedor ciente.
Isso.
Enquanto a gente gravava a partida entre Goiás e Luverdense ia acontecendo, ela estava ainda no primeiro tempo, mas o Goiás ia vencendo por 1-0, um resultado ótimo do Santa Cruz. Mas o Tricolor está com 31 pontos, Essa partida que está acontecendo é a última. Ele estaria a 4 pontos do Verdense, que é o próximo adversário do Santa Cruz. O jogo vai ser no sábado. Mas o Figueirense empatou contra o CRB, contra o Ceará, perdão, fora de casa na sexta. E o CRB também não conseguiu vencer na sexta-feira também. Empatou com o Boa Esporte em 1-1. E quem está ali abaixo dos 40 pontos é Brasil de Pelotas, Boa Esporte com 39 pontos, Paysandu com 38, Guarani com 38, CRB também com 38, Figueirense, Luverdense e Santa Cruz. E aí, meu amigo, eu começo a acreditar mais ainda que a briga é só entre esses três clubes, entre Figueirense, Luverdense e Santa Cruz, para ver quem vai ficar aí com essas duas últimas vagas. Porque ABC e Náutico, na minha opinião, apesar da matemática ainda permitir, eu não vejo a fuga ser possível para os dois, que é uma missão praticamente impossível se livrar. Uhum. Lucas, algo mais a falar? Diga aí, meu amigo.
Só um pouco sobre essa matemática. Neste momento, o Santa está a 5 pontos de sair da zona, né? Que é o Figueirense. Isso pode se agravar dependendo do resultado do Luverdense, né? Se o Luverdense vence o Goiás, complica a situação do Santa Cruz. Essa diferença pode aumentar. O que é que é grave, na minha opinião? O percentual que era de 62% que o Santa precisava, vai precisar agora de 66%. Né? Em tese, para chegar aos 45, o Santa precisa fazer 14 pontos agora em 21. Né? Então, só restam 7 rodadas. Né? O Santa vai precisar aí de 14 pontos, pelo menos são 5 vitórias praticamente, até para chegar aos 15 pontos. Né? Ou, enfim, se ele conseguir 4 vitórias, ele vai a 12. E aí vai ter que empatar mais 3. 4 vitórias e 3 empates seria outra conta. Mas, ou 5 vitórias, enfim. É um funil muito estreito. A situação segue o drama do Santa Cruz. Né? Uma vitória poderia ter amenizado, mas o empate mantém esse drama, a situação cada vez mais difícil do Santa, né, para salvar esse rebaixamento. E só para finalizar, Rafa, um dado que chama demais a atenção, assim, é um dado preocupante, absolutamente preocupante, né, que explica esse cenário atual do Santa. É que desaprendeu a ganhar. Né, a sequência de apenas uma vitória nos últimos 16 jogos. Já são 7 jogos sem vencer, mas se você pegar esse recorte dos últimos 16 jogos, o time só ganhou uma vez. Né, então, assim, um time que tem 8 vitórias no campeonato, isso significa que nas 15 primeiras rodadas, o Santa ganhou 7 vezes. Né, e nas últimas 16, em 16 jogos, o Santa ganhou uma vez. Então, por isso aí você vê como o cenário do Santa Cruz, a que ponto o Santa deixou chegar essa situação a ponto de ficar praticamente irreversível, porque a verdade é essa, Rafa. A situação do Santa, a gente não pode tapar o sol com a peneira, hoje é praticamente irreversível.
É isso aí, Lucas. A gente se vê nos próximos podcasts, telecasts do 45 Minutos. Forte abraço, amigo. Até a próxima.
Valeu, Rafa. Grande abraço.